Você está ouvindo Sete Pontos.
Voltando aqui com os Sete Pontos, a gente tem uma seleção de Pai de Santo naquele terreiro Filhos do Sol, que é uma maravilha, né?
Tem, né? Uma curadoria boa ali.
Oxe, gente! Só melhora. Quando você fala, nossa, esse cara é bom, vai virar Pai de Santo. Fala, ah, tá aí, tá explicado.
Aquele terreiro de Oxóssi com três giras de Ogum, né? Maravilhoso. É maravilhoso. Vai ficar puto com a maleja.
Que eu vou fazer? Que eu vou fazer, Pai Léo? O seu Tupinambá tá lá falando, quando é que vai atrair mais filho meu aí, Brinho?
Né?
A delícia. É verdade, né, Kaique é Ogum, Júnior é Ogum, a mãe Gia é Xangô, a mãe Ismara é Ogum também?
Ogum.
E o pai João é Ogum.
E a mãe Eli também é Ogum, né?
É a mãe Eli, meu Deus, eu tomo conta. Sakuan, Sakuan. Bom.
É que Ogum e Oxóssi, digamos assim, em termos mitológicos, eles são irmãos, grandes irmãos, uhum. Né? Inclusive, Ogum ensinou Oxóssi a caçar. Porque caçador e guerreiro é a mesma coisa, né?
Uhum.
Nessa cosmogonia. Então, Ogum é irmão mais velho de Oxóssi. E basicamente, eles estão sempre juntos, né? Essa ideia de caça e guerra, assim, eles sempre estão juntos.
Ixu! Porque diz que Exu também é irmão de Ogum e Oxóssi, né?
Sim, só que é o irmão mais novo, né? E ele é muito ligado com Ogum, assim, ele admira muito Ogum, assim, eles estão sempre juntos, né? Um é o abridor de caminhos e o próprio caminho é Exu, então, sabe?
Eles estão ali juntos, né? Sempre suspeitei disso.
Exato.
Bom, vamos continuar com as nossas perguntas aqui. A gente estava falando aqui sobre as questões de... Né? Você falou sobre o suicídio, por exemplo, que tem às vezes uma reencarnação compulsória, do tipo, não dá para esperar, tem que ser já. E aí a pergunta é sobre abortos espontâneos, qual é a explicação? Por que eu estou linkando uma coisa a outra? Porque eu dentro da doutrina espírita, a questão dos abortos espontâneos tem um pouco a ver com aquele espírito precisava só daquele momento, daquele choque anímico, sentir aquele amor, aquela vibração, para um pouquinho, para evoluir um pouquinho mais, para daí se preparar para uma encarnação inteira, porque ele ainda não tem condições, às vezes, de encarar uma encarnação inteira de vida de muito tempo. Isso da doutrina espírita. O que a Umbanda diz?
Bom, eu observei, eu não tinha entrado em contato com nenhuma dessas teologias antes, né? Quem me passou isso... foi o pai Joaquim, num trabalho específico, ou mais de um, assim, ele estava falando sobre abortos que aconteciam, né? Uma pessoa específica foi lá por causa disso, né?
Uhum.
E ele falou justamente isso, ele falou assim, que aquele espírito, ele estava num grau de consciência baixo, né? O que, espiritualmente falando, se materializa, se revela como uma falta de autonomia. Então, consciência equivale à autonomia, certo? Chegamos a essa conclusão.
Certo.
Se a gente fosse dar uma imagem para a autonomia, a gente daria, sei lá, pernas e braços, né? O que dá autonomia para o ser humano, de, né, entrar em contato com as coisas, são os sentidos, pernas e braços são geralmente representantes disso. Então, esses espíritos, eles se apresentam como espíritos de pernas e braços atrofiados ou coisas assim, que representam, em última análise, a falta de autonomia que ele tem para fazer escolhas, né? Tanto escolhas no campo do mental, tanto do corpo físico, por assim dizer, né? É uma representação dessa energia. Então, vem esses espíritos que eles precisam de uma espécie de regeneração espiritual para que aquelas coisas atrofiadas que impedem aquele espírito de ter autonomia sobre o seu próprio caminho sejam tratadas. E isso, nada há de melhor para se desenvolver algo do que um ambiente amoroso e acolhedor. O que temos de mais acolhedor e amoroso? Um útero materno. Né? Onde as coisas realmente se desenvolvem, é o lugar de desenvolvimento. Até o próprio terreiro pode ser um útero materno, se a gente pensar assim, em termos de energia, né?
Sim.
Então esse invólucro líquido, digamos assim, liquefeito, com essa energia liquefeita que nutre, digamos assim, né? Como seria a vibração de Iemanjá, por exemplo, ela tem um efeito curativo, regenerador e desenvolvimentador, sei lá, muito grande para o espírito. Então, o espírito ele entra em contato com esta energia em uma médium, que ela reside nessa energia. Essa energia ela entra com profundidade. Né? Geralmente, Iemanjá está envolvida, né, nessa vibração. E ele ganha uma espécie de invólucro, um útero artificial, assim, né? Uhum. Bem artificial, mas entendeu, né? Um útero, assim, em que ali ele recebe uma dose enorme de amor e de energia vital para se recompor e sair desse estado uterino, pré-natal, assim, e ganhar um pouco de consciência para seguir o seu caminho, né? Isso também é algo que eu entendi que é mais ou menos acordado, assim, né?
Certo.
Entre os envolvidos, né? Não necessariamente aquele espírito que vem é filho mesmo daquela pessoa que abortou, né? Ou pai, ou sei lá, ou tem uma ligação familiar com aquela pessoa. Não necessariamente, às vezes tem, né? Então, chega numa outra questão que esses temas todos são bem delicados, assim, não é?
Sim.
Eles são obscuros até. Não se tem respostas tão assertivas assim sobre isso, né? Precisa ser desenvolvido, precisa ser observado melhor, estudado melhor. Mas o que o Pai Fernando escreveu, que achei muito sagaz assim no livro dele, era que perguntaram isso para ele, né? Quando que, como é, qual que era a opinião dele sobre aborto e tal, não sei o quê. E ele chegou numa ideia mais ou menos assim, que o espírito ele não encaixa naquele corpo espiritual imediatamente. Parece, não sabemos, mas parece que existe uma ligação, como se fosse um fiozinho que liga o espírito àquele corpo a qual ele está destinado, por assim dizer, né? Mas ele não está, digamos assim, colado. Por quê? Porque existem óvulos fecundados que estão congelados. Então, se o espírito está congelado lá também...
Certo.
Sabe? Né? Eu acho que essa aproximação, ela vai ocorrendo.
Conforme a hora do nascimento.
Exato. Sabe? Aí chegam outras pessoas e falam assim, não, o espírito entra na hora que vai sair. Eu também não acho que não, porque claramente a criança, ela responde...
Sim.
Muito antes, dentro da barriga da mãe.
Sim.
Né? Uhum. E os espíritos sinalizam que a experiência espiritual já está acontecendo, né, dentro do útero, né? Então, o pré-natal, ele já está acontecendo alguma coisa. Então, a ideia que a gente tem é que o espírito ele não encaixa na fecundação e nos primeiros meses, e nem encaixa no último. Está ali no meio termo. Acho que é uma aproximação. E não acho que é uma regra também, sabe? Sabe, para todo espírito é a mesma coisa. Eu acho que a própria ligação do espírito com a carne, ela tem que ser vivida por ele, assim, né? Se o espírito tem um passado muito traumático com uma encarnação, deve ser mais difícil para ele acoplar. Então, daí vão ser gravidezes mais complicadas, né? A própria mãe vai sentir essa dificuldade, essa angústia, essa coisa, porque o próprio espírito que está ali, junto ao dela, tem dificuldade de fazer essa aproximação, sabe? Então... tem coisas aí a serem melhor exploradas, mas é essa a ideia.
Isso
que eu
tenho. Interessante, porque junto com essa pergunta tinha uma outra que falava se o espírito desistiu da missão. Ele está encarnando ali naquela mãe, naquele momento, e daí acontece um aborto espontâneo. Pode ter sido escolha do espírito de dizer, não quero não, mudei de ideia, gente, não vou querer nascer não e vou voltar para casa.
Nunca me falaram isso, mas eu acho que não seria estranho, assim. Porque pense, se você tem uma vida, uma experiência encarnada muito difícil, você desencarna, você não quer voltar, sabe? Você não quer, simplesmente. Então, essa aproximação com o corpo, ela pode ser, digamos assim, dura, penosa, assim, né? Então, o espírito, ele pode fazer um contrapeso pra isso também, sabe? Eu acho que é possível.
Quanta coisa, né? Sensacional. Bom, cada caso é um caso, né? Continuando as perguntas, o que fazer quando a gente sente que a energia está pesada de repente? O que acontece? Você está no lugar e de repente fala, nossa gente, estou morrendo aqui, quero ir embora. É uma coisa sua, é do ambiente, e o que fazer nesse momento? Pode ser.
Há uma ressonância, né?
É.
Então, assim, é... Algo em nós tem a capacidade de ler o ambiente, né? E a afinação da mediunidade deixa isso um pouco mais claro com o tempo, né? É, agora, não podemos deixar de sublinhar que essa negatividade, ela pode ser uma percepção daquele momento do que estava em volta de si próprio, sabe? E não tem a ver com o ambiente. Eu faço essa ressalva porque geralmente é muito fácil você falar assim, não, é a casa daquela pessoa que estava ruim, ou aquele lugar que estava estranho, e isso não tem absolutamente nada a ver comigo, assim. Eu digo, uhum, calma lá, né?
Certo.
Avalie melhor, uhum, né? Porque geralmente é assim que as pessoas trazem as histórias. Não, eu senti que aquela pessoa... Blá, blá, blá. Mas, se aquilo te penetrou em algum momento, significa que há uma pequena ressonância com isto, né? Como lida com isso? Tratando essa ressonância. Tratando este ponto em que eu e aquela negatividade nos comunicamos.
Uhum.
Né? Nos encontramos. Aí você... Bom, a Umbanda dá muitas ferramentas para você lidar com isso. Tem vela, tem própria oração, tem um banho de erva, tem você simplesmente sair de lá também, né? É uma experiência.
A primeira boa opção.
Né? Ir para um lugar menos tumultuado energeticamente e tal, né?
Mas, João, a gente falou na outra...
Mas imagina
entrevista...
assim, Márcia, por exemplo, se você está num ambiente... Vamos supor que você está... Aqui em Curitiba normal. Aí você vai para uma caverna, assim. Um ambiente super frio e úmido, né? Você fica lá horas. O teu corpo, ele vai começar a reagir a essa umidade. E essa umidade e esse gelo, eles vão começar a entrar em você, sabe? Você vai ficar mais úmido, digamos assim, sabe? Então, é muito difícil o ambiente e a pessoa que está no ambiente estar blindada 100%. Né, com aquilo.
É.
Você vai ressoar com aquilo, porque você tem poros, você tem estruturas que se comunicam o tempo inteiro, o que está acontecendo lá de fora. Espiritualmente é a mesma coisa, entende?
Uhum.
Então você pode pensar, não, eu vou botar uma pedrinha no umbigo e vou pra rave
e
tá tudo
bem.
Certo. Tipo, não, não vai ficar tudo certo, porque tudo à tua volta tá vibrando aquele negócio. Aquilo vai entrar no teu sistema.
Isso, né? Isso. Às vezes, e até às vezes de pessoa, tem pessoas que, a gente está falando de vibração, né? Aliás, a física quântica fala que tudo é vibração. Então, se alguém é uma pessoa que vibra baixo, até por essas questões, sei lá, porque tem uma... Não se cuida, enfim, usa drogas, vive na sombra, ou enfim, a pessoa tem uma vibração down, ou está sempre de mau humor, ou está sempre... É uma questão de vibração. Essa vibração choca com você. Eu sei que a psicologia fala do espelho, mas às vezes, assim, eu nem conheço a pessoa. Ela só chegou perto de mim e eu me senti mal. Não pode acontecer isso? Não tem essa mistura vibracional?
Sim, sim, tem. Tem, mas digamos assim, a aura dela e a sua se chocam em determinado ponto, né? E aquilo é admitido por si próprio, né? Eu não posso mudar a vibração da outra pessoa.
Uhum.
Sabe? Esse é o fato. Eu tenho que lidar com a minha. Então, se isso entrou no meu sistema, eu vou fazer o que eu tenho que fazer para aquilo sair do meu sistema. Ou aquilo ser, sei lá, trabalhado, filtrado pelos meus rins espirituais, sei lá. Alguma coisa assim.
Uhum.
Né? Então, sempre quando entrar em contato com uma energia, eu digo assim, não importa muito o que é aquilo. Né? Você ficar debatendo, ah, será que é? Não sei o que. Não sei. Mas agora, sentir. Tá em mim. Faça o que você precisa fazer pra você se desvincular daquilo. Né?
Tá.
Mas não adianta culpar outra pessoa por isso. Porque aquilo entrou no teu sistema. É a tua responsabilidade agora.
O que ela faz na vida dela é problema dela. Tem que ver o que faz com o seu. Então, assim, se é um lugar, vai embora.
Sim.
Se é um lugar que sempre te traz isso, tenta não ir nesse lugar. Se é uma pessoa, sei lá, faz a sua proteção, sua reza, sua mandinga, sua bolha de proteção, bota seu...
Pense o seguinte, a gente tem 10 milhões de tipos de vírus e bactérias que reagem no nosso corpo, entende? Se a gente tentar esterilizar tudo, a gente talvez entre em contato com menos, mas a gente não vai conseguir não entrar em contato com isso. A gente tem que desenvolver anticorpos para as coisas.
Ah, perfeito.
Né? E anticorpos na espiritualidade é ritual.
Certo. O banho de ervas, a oração, a vela, isso.
Sim, e a própria autoconsciência, né? Essas são ferramentas também para a autoconsciência.
Uhum.
Você pode, digamos assim, eu já fiz isso algumas vezes. Alguém me ensinou algum dia, num lugar difícil que eu habitava, que eu tinha que imaginar uma bolha que me protegia, assim.
Uhum.
E deu certo, assim, foi legal.
É isso.
Sabe?
Faz a bolha de São Miguel, põe luz azul, luz verde, luz lilás, a que você escolher dentro.
Sim.
E fica.
Eu acho que tem uma medida, assim, porque hoje em dia a gente tá muito nessa vibe de, é tudo que é tóxico, não quero entrar em contato, quero esterilizar toda a minha realidade, para que nada se oponha ao que eu quero. Não é legal, sabe? Uhum. A gente vai entrar em contato com essas coisas são uma vibração humana, de certa forma, então a gente tem que criar anticorpos, entrando em contato, lidando com isso, né? Penso assim.
Bom, cria anticorpos. Bom, aprende a lidar. Interessante também essa visão. Ok, continuando as perguntas aqui. Eu acho que essa daqui dá para colar uma na outra, porque a pergunta uma é o que é desdobramento e a outra fala como interpretar sonhos. E uma coisa vai juntar com a outra, gente.
O que é um desdobramento? Sabe que eu tive uma experiência com desdobramento, assim. Sempre quis ter.
Uma.
Consciente, pelo menos, né?
Uhum.
E sempre quis ter, mas não parece uma habilidade que é bem desenvolvida, assim, por mim, assim, né? Na verdade, eu perguntei pro seu Akuan uma vez.
E aí?
Assim, pô, meu pai, todo mundo sonha com os guias, todo mundo, sabe, os guias levam pra um passeio, assim, né? Ouço as pessoas falando, nossa, o caboclo me levou em tal lugar, ou eu fui na casa de tal pessoa e falei assim, pô, por que não, né? Sabe,
uhum,
eu tô aqui.
Comigo não, né?
Tô aqui há algum tempo, né?
Uhum.
Ele falou assim, é porque você, quando você sai, você arruma briga em cada esquina. Então, então você não pode sair sem supervisão.
Ainda bem que não sou só eu que levo umas.
Não, é verdade. Ele mandou essa. Foi engraçado. Que ele mandou essa, eu falei assim, tá. E isso explicava muita coisa, porque tinha dias que eu acordava com a cara inchada, mas inchada mesmo, assim, meu olho nem abria, assim.
Meu Deus, tomou pancada a noite
inteira. Cara, e eu falava assim, meu Deus, e eu acordava quebrado, assim, eu tinha dormido, sei lá, 8 horas, assim, que eu, né? Eu falava assim, caraca, o que aconteceu,
tomou pancada a noite toda.
E eu apanhei a noite inteira, assim, certeza.
Meu Deus, João. Aí é seu tranca-ruas pegar pelo colarinho. Ô, Akuan, falei pra não soltar.
E aí, na semana seguinte... Já estamos entrando nas histórias, né?
Já estamos entrando
na semana história. Seguinte, a tia da Mariana, minha namorada, mandou um áudio pra ela.
Uhum.
Falou assim, cara, eu sonhei que o João tava aqui em casa com uns caboclos aqui e ele tava mandando um monte de coisa, assim. Ele falava assim, não, vão lá, vão aqui, bababá, e dali a pouco ele começou a sair na mão com um demônio, assim. E ele arregaçava.
É,
eu falei assim, tá, entendi. Que bom que eu tava supervisionado, né? Eu tava com um jeito junto ali com a galera.
Os caboclos, João. João vai desdobrar a Aruanda. Atenção, Aruanda. Atenção, Aruanda. João
então,
vai desdobrar essa
falaram
noite.
Que talvez no futuro eu tenha uma coisa mais consciente. Então, o desdobramento é um descolamento do espírito do corpo material. Contudo, ele ainda é ligado por esse mesmo fio. Por isso que a ideia do fio, porque parece que esse fio ele permanece desde o vínculo do espírito com o seu corpo, com o seu cascão, né?
Uhum.
Então este fio permanece e este fio é o que é um fio elástico, assim, né? Eles chamam de fio de prata, não é isso?
Fio de prata.
É, fio de prata. Então, este fio que fica, né, ligado ali entre o corpo e o espírito. E, digamos, com o exercício, existem exercícios, né, para o desdobramento, a pessoa consegue, digamos, ir mais longe, estender esse fio, né? Mas a experiência do desdobramento é muito esquisita, assim, né? É aquela paralisia do sono, né? Que começa um... Pra mim é assim, eu já ouvi muitas pessoas dizendo que é parecido, mas parece um chuvisco de TV, faz... Assim, só que bem alto, assim, bem alto, como se tivesse uma TV na tua orelha, assim... E o meu corpo, ele paralisa mesmo. Ele fica todo tenso, rígido e paralisa. Em algum momento, você ouve vozes ou coisas. E aí há um descolamento, assim. Você sente, faz assim, um tranco, assim, né? E aí você começa a ter imagens daquele ambiente e tal, não sei o quê. Né? Geralmente é assim. Tem outras pessoas que relato um pouco diferente, assim, né? Eu provavelmente, por ser muito ligado à Terra, sou bem terrestre mesmo, eu acho que eu tenho mais dificuldade, assim, de me soltar. Mas tem pessoas que exercitaram isso, didaticamente falando, e tiveram experiências muito loucas, assim. Pailéu fez isso por algum tempo, assim.
E eu acho, João, que você vai muitas vezes, só que não lembra, justamente não porque lembra. Nem precisa. Vai lembrar das pauleiras que deu lá em cima? Melhor não, sim, melhor não. Sim, espiritualidade sim. Traz de volta e fala, deixa.
Tem um livro que meu avô falava muito, assim, que foi um livro que pra ele, marcou muito ele, que eu acho que é Caminhante das Estrelas, alguma coisa assim. Que é um livro de um cara que por alguma razão foi preso. E ele ficou muito tempo na prisão. Acho que era um crime realmente sério, assim. Uhum. E aí, ele lá na prisão lê um livro sobre desdobramento. E ele ficou interessado. E lá no livro tinha alguns exercícios. E ele começou a fazer e ter realmente desdobramentos. E ele saía e, né, e tal. E aí, o que ele fazia? Ele fazia alguma coisa na prisão pra ir pra solitária. Pra ficar lá, pra poder treinar. Uhum. E aí ele escreve como é que eram essas experiências no livro, né? A vida no presídio e a vida desdobrado, assim. Muito interessante. Acho que é Caminhante das Estrelas.
Fica a dica.
Dê um Google aí.
Eu quero dar uma outra dica, então, que vocês vejam depois no Instituto de Projeciologia e Conscienciologia Brasileiro, internacional, na verdade. Tem aqui em Curitiba sede, tem curso de projeção astral. É sensacional, eu fiz o curso lá. Tem os livros do Valdo Vieira. O Valdo Vieira trabalhou com o Chico Xavier durante muito tempo. E aí Valdo foi para a parte científica e o Chico ficou na espiritual, na religiosa. Então tem muitas coisas para fazer, para você aprender. Isso dá para fazer projeção consciente. Você tem os exercícios, entra no estado vibracional, no EV que eles chamam, e faz essa projeção. E é sensacional.
Você fez a pergunta pra mim, você fez até
ué,
curso
ué, mas a
disso.
Pergunta é pra você.
Então responda a pergunta, Márcio.
É só pra dar uma dica pra você também. E acho que a dica é, porque eles perguntam o que é o sonho também, como saber, né, o que é, como interpretar os sonhos. A dica que a gente aprendeu no curso sobre saber se é desdobramento ou sonho é assim. O sonho é como se fosse um filme, você não tem ação sobre ele. Não adianta. Tem uma porta, você pensa assim, eu vou abrir a porta. Não vai, porque a porta você não manda. E no desdobramento, sim. Então, quando você estiver sonhando, você pensa, olha para alguma coisa e fala, quero pegar este copo. Se você chega lá e pegar o copo, é desdobramento. Viu, João?
Entendi, interessante.
Então vai, experimenta nos seus próximos sonhos. Fala, vou socar a cara daquela pessoa. Se você socar, é desdobramento.
Bom, como interpretar sonho?
Posso só fazer um parênteses? Andarilho das Estrelas.
Andarilho das Estrelas.
Aí, legal, obrigado.
Boa, anota aí.
Andarilho das Estrelas. Bom, eu tenho a leitura de sonhos da psicologia. Uhum. Né? Então, o meu refinamento teórico sobre sonhos é um refinamento da psicologia, né? Que tem todo um método de como ler sonhos, né? E é um método simbólico. Você não pode ler um sonho literalmente. Você mata o sonho se faz isso. Além do que, não vai fazer nenhum sentido, provavelmente, né?
Sim.
As pessoas vão pesquisar no Google, né? Eu sonhei com meu primo, sonhar com o primo é morte iminente de um familiar. Bobajada completa. Assim.
Sim.
Ó, presta atenção: dicionário de sonho é bobagem. Joguem fora essa desgraça. Se alguém der pra vocês, faça assim, muito obrigado. Você usa como lenha pra tua fogueira. Não serve pra nada dicionário de sonho. Né? Sonho não é feito pra isso. Tá. Né? Na linguagem psicológica, o sonho ele é o raio-x da psique da pessoa metaforizada. Né, dita em termos metafóricos e simbólicos. Aí o psicoterapeuta pega e elabora esses símbolos, né? Ele amplifica, que a gente chama.
Aliás, Jung é mestre nisso, né?
Mestre nisso, sim. Agora, geralmente a pergunta é, quando é um sonho espiritual, quando é um sonho psicológico, né? Cara, não existe régua pra medir isso. E essa angústia é muito presente em mim, porque eu lido com as duas coisas. Então, eu tentei achar uma régua, até agora não achei. Sabe? Então, tem sonhos que eu tenho um feeling. Falo assim, cara, eu acho que isso aqui dá pra ler mais próximo de uma questão inconsciente. E tem sonhos que eu falo, não, isso aqui dá pra ler com uma questão mais espiritual. Como que eu chego a essa conclusão? Com os acontecimentos dentro do terreiro.
Ah, tá.
Que, porque geralmente, quando acontece alguma coisa no terreiro e uma pessoa tem um sonho sobre isto, ou sobre um movimento espiritual, e ela atribui isso a uma coisa espiritual, eu geralmente pego referências com outras pessoas. E aí tudo converge numa mesma ideia. Aí eu falo, opa, então temos aqui uma presença espiritual. Mas ela pode vir junto com outras diversas metáforas inconscientes e coisas, blá blá blá, blá, né? Até porque, quando você sonha com o terreiro, por exemplo, ou alguma coisa está acontecendo no ambiente espiritual, você não sonha exatamente com o terreiro como ele é. Você sonha com coisas, as coisas mudam, e tudo isso tem uma razão de ser, né? Talvez a gente não chegue na razão que isso é, mas tudo tem uma razão. Não, nada é aleatório num sonho. E isso, como eu falei, assim como a mediunidade passa pela psique da pessoa, pela sua estrutura de personalidade, o sonho também. Tudo passa. Então a gente não tem como esterilizar, né, tirar, decantar o sonho e falar, isso aqui é o suquinho espiritual, isso aqui é o suquinho do inconsciente. Não tem como, né?
Entendi.
Então a gente lida em como a pessoa se relaciona com essas imagens. Tá, eu pergunto, ok, o que esse sonho lhe inspirou? O que você pensa sobre isso? Né? E isso, quando eu ouço o sonho, eu também penso, não, anotei, sabe? Eu anoto. A pessoa manda um sonho, eu anoto, deixo aqui guardadinho, sabe? Se eu consigo relacionar isso com alguma coisa que está à minha volta, isso aqui me dá todo um sentido especial, me dá me ajuda na leitura de alguma coisa, sabe? Mas o sonho por si, a gente não consegue alcançar muito ele, assim, né? Nesse lugar, então, um sonho, para mim, espiritualmente falando, ele ajuda numa leitura sobre alguma situação espiritual, algum movimento, alguma coisa que está acontecendo.
Meu Deus, você tá falando, eu tô me lembrando do sonho que me levou ao Filhos do Sol.
Você tem um sonho? É. I had a dream.
Nossa, você tá falando que me veio o sonho completo de novo e a consagração, assim, na frente do seu Tupinambá. Foi sensacional, João.
Conta essa história aí.
Quando eu saí do Pamaneco, eu fiquei procurando terreiro. E aí eu tive um sonho que eu tava caminhando por uma estrada e tal, e achei uma palmeira, caiu uma semente, vou resumir, tá, gente? E eu peguei aquilo e eu ia comer aquela semente, e daí eu falei, não, eu não vou comer, eu vou plantar, porque em vez de eu comer esta fruta aqui vai dar uma árvore, depois eu venho comer. E eu cavei a terra e enterrei aquela semente. E daí eu tava voltando pelo caminho. Quando eu tava voltando pelo caminho, passou por mim um homem de terno, gravata, cartola, que eu não vi o rosto. Mas na hora que eu tava voltando, ele passou por mim e falou, vai voltar pro mesmo lugar de onde você saiu? E daí, na hora que eu olhei, era o Pai Maneco, o estacionamento do Pai Maneco. Falei, ah, então não é pra lá, mas então eu não sei pra onde é que eu vou. Passou, sei lá, 1, 2 meses, eu fui, conheci o Filhos do Sol, sentei na frente do seu Tupinambá, já tinha conhecido, e daí eu quis entrar. Eu falei, fiquei enrolando, né? Deu seu Tupinambá, falou, fala o que você quer falar, minha filha. Eu falei, ah, meu pai, eu estou sentindo que eu quero entrar nesse terreiro. Daí ele tava de cabeça baixa, assim, mexendo o ponto, ele olhou pra mim e falou, muito bem, minha filha, você não plantou a semente? Você decidiu plantar, não decidiu? É aqui que essa semente vai crescer e vai dar a árvore que você queria. João, saravá, seu Tupinambá. Eu fiquei atônita na frente dele, assim. O sonho me veio todo na cabeça. Eu falei, era seu tranca-ruas, no meio do caminho. Sabe assim, quando tudo clareou? Era seu tranca-ruas, não era pra eu voltar pra lá. O caminho é esse, aqui que a árvore vai crescer, aqui que vai dar fruto. Veio tudo, assim. Ele só ficou me olhando, como, né? O espírito não precisa falar mais nada. Sensacional. Então, às vezes o sonho é espiritual mesmo, é a espiritualidade te mostrando o caminho, te passando mensagens. Sim. Às vezes lá na frente é que você vai entender.
Mas veja, para você conseguir entrar em contato com o sonho, você tem que relacionar ele com alguma coisa que está acontecendo.
Sim.
Na sua vida, entende? É por aí que a gente lida com o que acontece no sonho. Uhum. Então, se a pessoa traz um sonho cru, eu falo assim, cara, difícil, não tem nada, né, para relacionar com isso agora. E isso é na terapia a mesma coisa. A gente relaciona as imagens do sonho com aquelas vivências que a pessoa está tendo, né? Então, para lidar com um sonho, você tem que conseguir relacioná-lo. E talvez não seja agora, né? Não, vou sair relacionando sonhos aqui. Não. Então, deixa o troço acontecer. Deixa anotadinho ali, sabe? Que é importante. Deixa ali.
É uma forma também da espiritualidade conversar com a gente, né?
Assim, eu queria muito que a mãe Lili tivesse vindo assim para falar sobre isso, porque a mediunidade dela, eu diria assim, é que é uma mediunidade onírica,
Próxima entrevistada, mãe Eli, ano que vem, para falar sobre esse tipo de mentalidade.
Cara, é muito louco.
Que maravilhoso.
Os sonhos dela é muito loucos. Uhum. É tipo, é pontual, assim. Não é, sabe, não tem muito espaço, assim, para fazer outras interpretações. O troço é pau, pontual. O espírito vem e fala assim, isso. No sonho dela. Cara, batata, assim. É impressionante, sim. Realmente.
É isso, é ela desdobrada em Aruanda, batendo um papo com a espiritualidade. Que maravilhoso. Sim.
Então tem pessoas que têm essa questão com Oniros aí, com o mundo dos sonhos. E por lá que os espíritos colocam coisas. E pra ela os espíritos realmente vêm, assim.
Sim.
Por exemplo, ela nunca conheceu o pai Fernando. Mas nos sonhos ele vem tal e qual como ele era.
Uhum.
E dá orientações e fala tal coisa. E, cara, as coisas é que são histórias, assim, que eu não tenho propriedade pra contar, porque ela viveu, né? Mas é com detalhes, pontual, assim, impressionantes mesmo. Assim, né? Então, tem dessas, né?
Anota seus sonhos e espera. Porque alguma coisa vai acontecer. Eu também não entendi nada da história da semente, do plantar a árvore, da palmeira. Eu falei, gente, que loucura foi essa... Meses depois. É isso, gente. Sensacional. Vamos continuar ou tem que ir para o intervalo? Eu quero continuar, sim. Vamos continuar.
Você está ouvindo 7 Pontos.